Agora nós estamos em contato com o CPense Eduardo Wegner Vargas. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Zizi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cotricel.
Bom, o objetivo da nossa entrevista hoje é justamente abrir um espaço para que tu possa te manifestar, né? Em outra oportunidade nós falávamos com o João Luiz com relação ao envolvimento dos seus nomes na Operação Rodan. E, inclusive, as penas, né, foram divulgadas, enfim, a condenação foi feita. E eu gostaria que tu, então, falasses, já que, né, nos solicitas esse espaço para se expressar, se esclarecer, de que forma isso ocorreu e como, né, tu te sentes dentro desse processo e o que tu tens a dizer para a comunidade CPense.
Bom, Zizi, primeiro agradecer a oportunidade que a Rádio Cotricel tem dado na cobertura dos contrapontos deste processo, e a gente tem feito, eu já fiz diversas, talvez mais de uma dezena de manifestações, desde antes de tu estares aí na rádio. Esse é um processo que se arrasta há quase uma década, né, 2007, 2006, então é um processo longo. Eu tenho já repetido aí que toda vez que eu for chamado para prestar algum esclarecimento, seja público, seja por parte das instituições, eu faço, e não poderia deixar de me omitir recebendo o convite de vocês. As pessoas acabam me perguntando na rua, quando eu estou em São Cepé, hoje eu passo a maior parte da semana aqui em Porto Alegre trabalhando. As pessoas acabam perguntando: Eduardo, Duda, o que te envolve, qual é a tua participação, o que tu tem a ver com isso, com relação a essa operação que virou processo e que tá em fase de julgamento ainda. Eu te confesso que eu tenho uma certa dificuldade assim para saber o que eu tenho a ver com isso.
Porque na condenação foi condenado pela prática de peculato, né, Duda?
É, o que aconteceu? Até para fazer um resuminho, assim, para trazer todo mundo para o mesmo nível de informação. Esse processo, a gente já conversou as motivações dele. Ele é um processo que, se tu for ver, assim, ele é um processo meio eleitoral, né? Porque houve a denúncia em 2008, que era ano de eleição. Depois houve a denúncia da ação civil pública em 2010, que também era ano de eleição. Houve a divulgação dos depoimentos em 2012, que também era ano de eleição. Condenação no primeiro grau em 2014, que também era ano de eleição. E agora vem para o segundo grau aqui em Porto Alegre em 2016, que, coincidência ou não, também é ano eleitoral. O que aconteceu nesse processo é que, quando eu era estudante da Universidade Federal de Santa Maria, fui convidado por um professor meu, que nem réu no processo é, para mim participar da estruturação de alguns projetos sociais que eram financiados pela Mitra Diocesana de Santa Maria. Eu participei em São Cepé, inclusive, na esquina da prefeitura, tu deve te recordar, que tinha a Casa do Ensino Cidadão.
Exatamente.
Isso a gente trabalhou, estruturou e semeou aí pela região de abrangência da Mitra Diocesana. Bom, um professor da universidade anonimamente fez uma denúncia contra outro professor da universidade, e aí essa denúncia gerou uma investigação em cima de uma das fundações que era uma das financiadoras, dentre outras tantas empresas e pessoas privadas que financiavam esses projetos sociais. E aí eu entendo assim que a pessoa chega no médico com uma unha encravada e aí para terminar o problema resolve amputar toda a perna, tu entendeu? Aí todo mundo que tinha algum envolvimento, e eu tinha um envolvimento nessa mobilização das casas aí em São Cepé, acabei caindo para dentro desse processo. Bom, não vou fazer avaliação de como é que estava, de como é que está. Eu tenho assim algumas tristezas dentro desse processo, porque dentro da instrução, que é quando a defesa e quando a acusação apresentam os elementos do julgamento, eu fiz um depoimento onde a juíza que colheu meu depoimento ouviu, e eu tenho certeza que ela se convenceu da minha inocência e me absolveria no processo já no primeiro grau. Só que daí, por algum motivo, essa juíza saiu do processo, não, ela acolheu o nosso depoimento e não fez o julgamento. O defensor, o julgador que assumiu o processo no primeiro grau em Santa Maria, acabou julgando sem avaliar, sem nos ouvir ou sem ver o nosso depoimento. A gente tentou fazer depoimento por parte da minha defesa técnica, que é muito bem encaminhada pelo doutor Eduardo Jobim, um advogado fantástico, que tem sido assim, mais do que um defensor, um amigo, porque a gente sabe que nessas horas a gente também precisa desse apoio emocional para enfrentamento dessas dificuldades. Bom, houve a sentença em primeiro grau, eu fui tratado por peculato. Qualquer advogado sabe que peculato é um crime de funcionário público. Eu nunca fui funcionário público, eu nunca trabalhei para o governo do Estado, eu nunca trabalhei em cargo de qualquer ordem que seja, mas me envolveram no primeiro grau. Como a gente sabe que Santa Maria era um processo muito volumoso, no sentido de instrução mesmo, um processo com 150, 160 mil páginas, as pessoas acabam olhando uma manchete do jornal com duas linhas e tiram todas as conclusões que ela pode contra a gente em cima de uma ou duas ou três linhas que diziam, o que é verdade, que no primeiro grau eu havia sido condenado por estar participando supostamente dessa operação, desse esquema, ou sei lá como é que o pessoal gosta de chamar isso.
Até diz que tu seria sócio da IGPL, né, Eduardo?
Na verdade, eu sou sócio, ainda sou sócio da IGPL, que é uma empresa que trabalha dentro da área de engenharia, que é a área que eu me formei.
Uhum.
Bom, isso aconteceu, eu fui condenado no primeiro grau, viemos para Porto Alegre, para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, muito confiantes. Eu vim assim, porque eu sei a verdade, então não é nem por uma questão de processo. Enquanto os advogados ficam avaliando mais as questões jurídicas, como eu sei o que aconteceu, a gente fez um esforço para esclarecimento no tribunal, e aí cabe ressaltar uma coisa muito importante. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região é o mais agressivo, vamos usar um termo aí, ou o mais linha dura, ou mais mão pesada, sei lá qual é o adjetivo que é bom usar nesse sentido, do país. É ele que está julgando nesse momento os processos desta operação aí, que é a Lava Jato, que tem sido assim que tem, a gente olha na televisão e se indigna com toda a razão. Então, quer dizer, esse processo ele foi julgado num tribunal muito severo, que isso é bom, eu acho que não tenho medo nenhuma nesse sentido, mas num momento assim onde as pessoas também não estão querendo meio separar joio de trigo, né? Se cai um processo lá, as pessoas já fazem a condenação. Mas enfrentamos com muita tranquilidade, pela certeza que a gente tem nesse processo, e tivemos assim a nossa defesa acolhida pelo desembargador Márcio, não me recordo sobre o nome dele, mas é um dos três desembargadores da turma lá, da Câmara, não sei bem como é que é o nome da sessão ali que fez o julgamento, e ele me absolveu.
Uhum.
Essa absolvição, por óbvio, são três votos ali que tiveram algumas divergências de interpretação. Teve um desembargador que disse, olha, eu acho que se tu tá envolvido tem que ser condenado. Tem outro que diz, olha, o Eduardo é um caso diferente, eu vou absolver ele. E aí se aplicou uma coisa chamada, que daí também um outro questionamento jurídico, que é uma questão chamada de pena média. Bom, se tu tem uma absolvição e uma condenação, a média nunca vai ser absolvição. Então, a gente foi nesse voto médio, que ainda cabe os embargos ou os questionamentos dele, que são declaratórios, infringentes. Bom, enfim, é uma questão jurídica de questionamento desses votos, e eu tenho a plena confiança, Zizi, de que aquilo que eu falei na Rádio Cotricel há 10 anos atrás, de que eu não decepcionaria meus amigos, isso vai ser provado agora no próprio Tribunal Regional Federal com a absolvição por parte dos três desembargadores. Então, essa sentença, é claro que a manchete dela acaba sendo uma manchete muito chata, né? Eu não posso dizer para ti que eu fiquei feliz e saí comemorando do tribunal, porque não é verdade, mas eu tenho a certeza de que no próprio Tribunal Regional Federal, por conta por conta dos fatos, eu vou sair de lá absolvido, vou seguir de cabeça erguida como sempre andei nesse processo. É claro que a gente gera, tem pessoas que ficam solidárias com a gente, tem pessoas que ficam chateadas com a gente, tem pessoas que ficam constrangidas, e todos esses sentimentos a gente entende. Mas eu tenho, e usar a Rádio Cotricel para isso, para mim é muito bom, porque a Rádio Cotricel tem uma abrangência na cidade meus amigos ouvem a Rádio Cotricel, dizer para eles, dizer para vocês, para os colegas da imprensa, inclusive, como tu és, dizer que a gente está enfrentando e aguardando a sequência desse processo com serenidade e com a certeza da absolvição, integral, assim, que tu, que tu possa colocar como chamada de jornal. Porque o processo, ele com as 160 mil páginas, se tu pegares eles e ler todo, e eu tive essa infelicidade de ter que ler um processo por estar envolvido nele, a gente vê que não existe nenhuma coisa. Eu sou uma figura completamente periférica de tudo isso. O processo é a ver com o Detran, e eu até quando fui fazer minha carteira de motorista há 15 anos atrás, aí, aliás, há 12 anos atrás, eu até rodei. Então, quer dizer, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, e de forma alguma sabia se houve ou não houve questões dentro desse órgão, dessa autarquia, mas acabei me envolvendo porque lá na ponta existia uma das fundações que era uma das financiadoras de um projeto que eu trabalhava. Então, de nossa parte, a gente tem tranquilidade por saber os fatos.
Só para o pessoal entender, Eduardo, a gente até, na notícia que a gente tinha trazido há dias atrás, quando dessa decisão, teria ali relacionado ao teu nome, então, uma pena privativa da liberdade de 3 anos, 4 meses e 15 dias, substituída por pena alternativa, além de 60 dias multa. Isso aí então, é passível de recursos, de enfim.
O processo é assim, ó, Zizi.
Porque a gente pega ali, o que está escrito ali, o que o tribunal trouxe, né? Mas
exato,
isso aí tem...
Nesse momento, vamos usar um termo assim, ó, neste momento, o julgamento, a sentença, ela é essa. Só que ela não é uma sentença com trânsito em julgado. Então, quer dizer, ela não é uma sentença final.
Não é definitiva.
Exatamente, ela não é uma sentença definitiva por várias questões.
Sim.
Primeiro, porque quem não fez nada, ele tem que ser absolutamente absolvido. E é isso que eu espero. Mas essa pena, neste momento, em que ainda não foram feitos os embargos infringentes, os embargos, inclusive declaratório, porque tem 3 votos muito divergentes e tem que fazer uma análise disso.
Sim.
Porque é óbvio que a nossa tese foi acolhida por um dos desembargadores e a gente vai lutar para que os outros desembargadores não apliquem o que eles chamam de pena média. Eles apliquem a pena que beneficia o réu. Bom, se houve um desembargador que leu o processo como os outros e entendeu que aquilo ali que aquela sentença, a absolvição, ela é a sentença correta, o nosso advogado, a defesa técnica, ela está lutando para que isso seja acolhido. É uma sentença que hoje existe, mas é uma sentença que a gente tem tranquilidade e certeza que vai reverter.
Eu te perguntei até para o pessoal entender, né, quem ouviu essa condenação e como isso procede, as pessoas, é importante que elas saibam, né, por isso eu te perguntei.
É óbvio que não é... A gente já gostaria, eu já gostaria de estar numa outra fase. Aliás, eu não gostaria nem de estar participando desse processo, né? Mas, de qualquer forma, eu já gostaria de ter noticiado para vocês que ninguém mais pode recorrer e eu estou absolvido. Mas, nesse momento, existem esses embargos que vão ser feitos e se... Mesmo que tenha mantido no que pese, eu espero que isso não aconteça. Mesmo que seja mantido no Tribunal Regional Federal da 4ª Região uma condenação, existem questionamentos que ainda pendem de julgamento no Supremo, no Tribunal STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é onde está sendo debatido algumas questões de ordem não de ordem de prova, mas de ordem mais... Olha, poderia ser investigado por que envolveu o nome do Eduardo se queriam acertar o João Luiz. Questões mais amplas do processo estão sendo discutidas numa outra esfera, que no que pese eu acho que a gente derruba no Tribunal Regional Federal da 4ª Região essa sentença condenatória. Caso não seja revertida, ela tem condição de ser questionada no STJ.
Tá bem.
Eduardo, diante desse processo que está acontecendo... E também com relação ao tempo, tu acreditas que dentro de quanto tempo deve haver essa resposta definitiva dizendo o Eduardo foi absolvido ou foi condenado definitivamente? Tem uma expectativa aí de data,
Bruno,
né?
assim, ó, a gente sempre fica observando, e esse processo ele nunca parou de tramitar, mas ele parece que de vez em quando dá umas paradas, né? É que, na verdade, não se, e aí vocês têm mais condição, inclusive, de dizer, vocês sabem, vocês entendem isso, esse processo ele volta em cena quando existem fatos assim mais relevantes no processo.
Sim.
Possivelmente o julgamento de um destes embargos, que vai ser feito agora, aí tem prazos, são prazos que não são muito longos, assim, é tipo 15 dias e depois julgam em 60 dias, alguma coisa assim, dessa questão de embargos. Como isso não vai ter repercussão geral, é um caso muito específico do Eduardo, dificilmente tu vai ver na capa da Zero Hora uma foto minha dizendo que eu fui absolvido. Porque eu sou periférico no processo, tu entendeu? Esse processo ele vai para a mídia quando ele tem decisões que são gerais para todos os réus. Mas o que acontece é que eu até posso questionar os advogados para a gente tentar entender, e aí eu tenho como te passar para ti amanhã, ou depois passar em forma de notícia isso, mas eu entendo que vai ter um prazo aí de 60 dias, tu já tem o julgamento desses embargos.
Uhum.
É a minha expectativa.
Sim. O seu pai, João Luiz Vargas, lançou um livro, Conspiração Rodin, A Arte de Destruir Reputações. O senhor também concorda de que houve sim uma conspiração nessa operação? Ou que é uma conspiração?
O que eu te digo, Bruno, e os ouvintes, os meus amigos, todos eles que conversam comigo, e obviamente esse tema é um tema que as pessoas acaba gerando uma certa dúvida, né? E eu também não tenho assim nenhum impedimento de me esclarecer e explicar o que quiserem que eu explique. Este processo ele nasceu como um processo muito comum. Ele nasceu como um processo muito comum. Uma pessoa lá de dentro da universidade observou alguma coisa que ela entendia errado, procurou o Ministério Público e o Ministério Público fez uma denúncia. Isso acontece com relação à Prefeitura de São Cepé, isso acontece com relação ao Governo do Estado, com relação à empresa privada. O nosso ordenamento jurídico ele funciona assim. O Ministério Público age motivado e faz investigações e denúncias que entendam ser prudentes. O que a gente entendeu, e o pai explicou muito bem no livro, neste livro Conspiração Rodin, que inclusive posteriormente foi escrito num livro que o nome também é parecido, escrito pelo delegado Romeu Tuma Júnior, que é a arte também a arte da conspiração, que tratava mais ou menos do mesmo assunto, é que em determinado momento a Polícia Federal e mais do Rio Grande do Sul e de São Paulo usavam a investigação para minar agentes políticos. E é muito estranho, se for ver assim, esse processo é um processo que uniu todo mundo, menos o ministro da Justiça da época, pessoas ligadas a ele, mas minou o PDT, minou o PP, minou o PMDB, minou o PSDB, envolveu deputados, envolveu pessoas que tinham saliência, volume político. Então, eu imagino assim, ó, Bruno, eu venho andando na rua, tu entendeu? E aí vem passando uma pomba.
Sim.
A pomba fez cocô e caiu na minha cabeça. Se eu tivesse um passo para frente, um passo para trás, eu não estava dentro do processo. O que acontece é que eu estava trabalhando num projeto que não tinha nada a ver com Detran, que não tinha nada a ver com roubalheira, que não tinha nada a ver com nada disso. E uma das fundações que financiava isso, junto com a Mitra Diocesana, junto com outras empresas que faziam doações, era uma empresa que prestava serviço para uma autarquia do governo. E aí, como eu estou lá trabalhando, e trabalhando eu recebia, daqui a pouco as pessoas resolveram misturar tudo para atingir, é óbvio que eu entendo que foi o João Luiz. O nexo entre o processo e eu é o João Luiz. A minha absolvição ela é o primeiro passo para a absolvição do João Luiz. Tem uma frase do Rodin que deu nome a essa operação, que é uma frase muito, muito interessante, que é assim, ó: aposta na verdade é a certeza na vitória. O Rodin disse isso em algum momento. Eu conheço a verdade e aposto nela. Por isso que eu tenho certeza na vitória. E aí, se tu observar o voto no Márcio, no Tribunal Regional Federal, que me absolve, ele é um voto que é mais ou menos para nós assim uma luz no final deste túnel que a gente tem passado no, nessa última década. É óbvio que eu vejo, e aí tu tá caminhando na rua, tu e a Ziz, e vocês ouvem a nossa presença na cidade, a participação, inclusive política que a gente tem. Eu sempre fui do PDT, eu sempre militei, nunca escondi isso, tenho meus princípios, tenho a minha visão de mundo. É óbvio que em determinado momento, quando isso interessa alguém, ela acaba embrulhando isso, fazendo com que a gente tenha que se explicar, e isso já é ruim, e aí uma pessoa liga o Jornal Nacional e é um horror os escândalos que aparecem, a gente fica assim, chocado com o que dizem, com o que vivem, com... então acaba misturando. E eu digo assim, esse processo nasceu, a gênese dele, ela é uma coisa muito simples, mas começou a juntar pessoas que por um motivo, por outro, lá dentro da universidade tinha uma rejeição a determinada pessoa, dentro do Ministério Público tem uma rejeição a um determinado delegado, dentro da polícia tem rejeição a determinada pessoa pública, e aí foi juntando esse monte de gente que tem interesses comuns, vamos usar esse termo, e acabaram usando este processo para ferir, para macular, para denegrir pessoas que, com dificuldade, vêm revertendo o processo. Tu entendeu? Então, assim, se tu pegar... Vamos pegar o que está acontecendo agora no cenário nacional. Aí, antigamente, eu não tinha... Tu sabe que eu escrevo uma coluna no jornal há mais de 10 anos aí em São Cepé, semanalmente.
Sim.
E aí a gente escreve uma coisa no jornal assim e a gente não sabe a pessoa que está lá do outro lado lendo, o sentimento que ela tem. E aí a gente vê nesse cenário nacional que tem muita coisa onde uma pessoa que está do lado do balcão tem uma visão e a pessoa que está do outro lado tem outra visão. Então, o grande problema é que nesse embaraço político, as pessoas acabam envolvendo, denegrindo e prejudicando a vida da gente, enfim, é uma situação que nos incomoda muito.
Uhum. Tá bom, Eduardo. Eu acho que ficou muito bem esclarecido, não sei se tu tem mais alguma coisa a dizer ou seria mais ou menos basicamente isso.
Não, Zizi, assim, ó, eu agradeço a oportunidade, tá? Digo que no momento, e eu digo isso, as pessoas às vezes me falam, eu falo assim, olha, um processo judicial tu tem que ter três coisas, assim, tem que ter três pilares para te segurar. O primeiro pilar é ter um bom advogado, né? Porque não adianta tu estar com a razão e tu não conseguir
expressar a razão, né?
Dificuldade. E o doutor Eduardo Jobim, ele tem feito esse papel. Em segundo lugar, é tu ter um bom médico. Porque também a gente fica abatido.
Sem
e aí
dúvida.
O doutor Roberto e o doutor Maninho aí em São Cepé cuidam dessa parte mais de saúde da gente. E o terceiro pilar é tu ter um bom amigo. E o João Luiz tem sido um bom amigo para mim. Então, eu acho que para a gente enfrentar isso, precisa ter espaços para falar. E eu não me omito de dizer. Sempre quando tu me perguntar, questionar qualquer coisa desse processo, eu falo na rádio, na delegacia, no Ministério Público, onde me mandarem falar, eu falo. Porque eu conheço o processo, conheço a verdade, tu entendeu?
Sim.
E a outra coisa é a gente agradecer. A comunidade tem sido, assim, muito solidária. Claro que a gente, às vezes, em alguns momentos, tem pessoas que ficam incomodadas com a nossa presença, que a gente também entende. Eu não sei se daqui a pouco eu não estaria, se eu não tivesse vivido um processo desse, eu também não teria um comportamento igual. Mas agradecer à comunidade tem sido muito solidária. Uhum. Isso é por isso que era obrigação minha falar para ti aí.
Tá, entendeu? Certo, então, Eduardo. A gente fica à disposição quando precisarem se utilizar desse espaço também, tá bom?
Daí eu aguardo que em breve a gente possa estar falando aí sim do trânsito em julgado numa sentença absolutória deste processo.
Tá, ok, então. Valeu, um bom dia.
Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.